Muito bem, debate com Arthur Bellarmino, secretário de Saúde. Vamos ter também a participação da secretária Jussara Silva, secretária de Itapetim, Alain Dias, secretário de Saúde Tabira. Falar da questão do Aedes aegypti, como é que as cidades estão enfrentando. Afogados está anunciando um plano de mutirões aí de limpeza em bairros da cidade. Você já pode participar pelo telefone e pela internet. Depois do medo da Zika vírus, você está tendo mais cuidado com a dengue, está evitando, está fazendo o dever de casa em sua casa para eliminar o Aedes aegypti, sim ou não? Você está cuidando mais, o povo aí na sua rua está cuidando mais. Ligue e participe. Arthur, me parece, a gente pode começar com essa boa notícia. Eu queria que você dissesse sobre as mães, né, que tinham filhos com suspeita de microcefalia. Parece que um primeiro grupo de mães está voltando do Recife com a notícia que alivia muito a gente, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, pessoal do estúdio, Tito, Michele. Bom dia, ouvintes da PAGU. Nil, a gente fica feliz, né, diante do quadro que a gente teve instalado a partir das notificações para casos suspeitos de microcefalia. Daí, então, a gente começou a maratona, né, de investigações e de discutir os casos, fazendo também um link com as referências lá na cidade do Recife, que são unidades onde a gente teria que encaminhar as crianças para poder realizar os testes com os profissionais médicos dessas referências, que era o Hospital Oswaldo Cruz e o IMIP, né? E a gente encaminhou na última sexta-feira agora 4 crianças, e a doutora Daniela do IMIP, esses foram para o IMIP, descartou, né, após as avaliações, esses casos como microcefalia. A gente fica muito feliz, né? E a gente também tem uma discussão intensa com o pessoal do Estado. Na relação que a gente tem, a gente acredita que grande parte desses casos serão descartados. Só que isso, Nil, não impede que a gente continue intensificando, de fato, as ações de combate ao mosquito. É importante falar isso, porque a gente também tem outras síndromes que estão começando a se associar junto a essa carga, né, tríplice de doenças causadas pelo mosquito, que é a chikungunya, a zika e a dengue, de fato, né? E vocês todos são conhecedores que a zika, ela tem essa característica de causar as malformações, infeto. A gente tem associação com síndrome de Guillain-Barré, né, em pessoas que aí não
essa atingem. Síndrome é impressionante como ela agride, porque ela ataca o sistema nervoso central, você fica sem andar, não mexe nem os braços nem as pernas, né?
Correto. Ela ataca justamente, tecnicamente falando, ela ataca a bainha de mielina, que é é como se fosse uma cobertura de um fio de energia, né? E ela vai descaracterizando, ela vai destruindo essa bainha, fazendo com que a gente perca algumas ações e alguns sentidos, né, que são comandados pelo sistema nervoso central, podendo levar até a morte, Nil. A gente tem casos, relatos
que para o sistema respiratório, musculaturas e para...
A gente tem uma parada progressiva, né, de alguns órgãos que são essenciais para a manutenção da vida, né? Então, a gente fica preocupado porque a microcefalia, nesse primeiro momento, né, a gente levou em torno de 40% das crianças, Nil, e a gente teve descartado, né? Mas a gente está, no dia 22 de janeiro, levando outro grupo, correto? E aí, a gente acredita que esse grupo, ele também será descartado, mas eu não posso afirmar, certo? Só após a avaliação dos profissionais médicos. Então, assim, a gente tem essa situação, tem a situação da característica importante. Você fez uma pergunta agora que eu achei fantástica, que era como é que você está agindo, né, na sua casa, no seu território, para poder estar combatendo o mosquito, porque o mosquito tem essa tríplice carga. A dengue mata, né? A gente tem casos no estado de Pernambuco, caso grave e óbito por dengue. A gente tem a zika, que tem essa associação com microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, e também tem a chikungunya, né, que após a notificação, existem relatos, né, e já evidência epidemiológica, de que existem pessoas que passam 6 meses sem conseguir realizar suas atividades por conta do inchaço nas articulações, que são chamadas juntas, né, e precisa de um acompanhamento médico muito rigoroso para poder voltar à vida normal.
Uhum. Agora, Arthur, mais uma vez, importante alertar para os boatos que crescem. Agora há pouco um ouvinte me perguntava, e aí eu disse, olha, tem que ter muito cuidado com o que roda nas redes sociais, né? Vou tentar localizar de novo a mensagem dela. Onde é que está que ela falou? Ela dizendo que ouviu, Nil, vi um vídeo aqui, a Luciana, vi um vídeo falando que o motivo dos casos de microcefalia seria um lote de vacina de rubéola vencido, que as grávidas teriam tomado. Quer dizer, há muita especulação, infelizmente, e muita gente se aproveita de um momento tão difícil. Por exemplo, a Luciana aqui, coitada, recebe informação dessa, fica assustada, as mães ficam, né? E não há nada que... ninguém falou nisso, né, Arthur?
Então, Nil, isso é importante que você traz também, eu acho que foi a Luciana que... sei se foi ela que colocou, mas a gente fala para a Luciana e para as demais mães que a gente não tem essa associação com vacina, certo, gente? É importante que vocês levem em consideração informação oficial, gente. Existem pessoas que estão nas redes para poder estar disseminando mal. Infelizmente, é esse tipo de atitude que leva a desespero, pânico, né? E informações erradas. Então, assim, a vacina da rubéola, ela não causa isso. A gente tem várias pessoas do município, inclusive, que já começaram a combater a presença desse vídeo. Eu já tive acesso a esse vídeo, inclusive... o único dano que esse vídeo causa é a própria pessoa que causou o vídeo, porque é uma pessoa altamente que não tem informação, grosseira. Então, assim, esse tipo de atitude, repudiem, né? Denunciem, façam queixa-crime contra essa pessoa, porque ele está disseminando uma informação errada, uma informação falsa. A gente não tem, até hoje, né, nenhuma evidência que leve a vacina a causar esses casos de microcefalia. E ainda tem uma característica importante, né? Que para a formação da região do cérebro da criança, a gente tem até o primeiro trimestre de gestação um período que é muito importante. E essas vacinas, se forem administradas, só administradas após esse período. Então, não disseminem esses boatos, né? Isso é coisa ruim. Isso faz com que as pessoas... Tem muita mulher grávida que fique apavorada, certo? Com uma situação dessa. E aí eu quero agradecer o espaço que vocês dão aqui na rádio e no blog, nos demais meios de comunicação, porque a gente está sempre na discussão e orientando as pessoas, né? Então a gente fica feliz, porque essa é uma oportunidade que a gente tem de quebrar essas cadeias de boato que causam tanto mal. Isso é tão maléfico à vida das gestantes, à vida das mães que têm essas crianças suspeitas. Bom,
vamos liberar para o ouvinte como é. Você está cuidando, está dando atenção aí na sua rua. Melhorou o combate ao Aedes aegypti depois do início dessa campanha no estado, nos municípios? Daqui a pouco eu falar com o Arthur sobre os mutirões de limpeza, ou ainda tem problema aí? Está liberado o telefone 3838-1213. Qual é a situação aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, em relação ao combate ao Aedes aegypti? Melhorou o combate, na sua opinião? O pessoal está cuidando mais, ou ainda tem muita gente desatenciosa, tem gente desleixada em relação a isso? Pode falar também no zap, que é o 996-580-554. Está liberado o telefone. Estamos com um problema aí da telefonia móvel e algumas pessoas estão tendo dificuldade, mas o telefone aqui está liberado. No zap é o 996-580-554. 996-580-554. Que é a Aparecida Pereira dizendo pelo zap: olha, aqui no bairro Padre Pedro Pereira ainda tem muita gente descuidada, está dizendo ela. Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Maria Helena Magalhães.
Sim.
E aí, como é? Tem gente descuidada ou o povo está mais atencioso?
Aqui na minha rua ainda tem gente descuidada, viu? Que ainda insiste ficar com a caixa aberta. Eu, pelo menos, na minha casa tá tudo legal. Tenho muito cuidado. E tanto é que o agente de saúde chega aqui, me aprova. Tá tudo certinho aqui, graças a Deus.
Mas tem muita gente relaxada,
tem,
né?
Tem muita gente.
Aham. Uhum. A Irene Nogueira está dizendo que tem muito cuidado com a limpeza de sua casa. Mas pertinho da casa, na Cleto Campelo, tem 3 casas fechadas. Você pode dizer também, tem casa fechada na sua rua que o agente não consegue entrar? A lei já foi aprovada pela Câmara. A Prefeitura já vai colocar em prática a questão da multa, Arthur?
Então, Nil, É, isso que acabou de trazer é importante ao ouvinte. É, a gente teve a lei aprovada na última sessão realizada na Câmara, e a lei adota esses critérios rigorosos, certo? E a gente fica muito feliz por essa medida ter sido aprovada, porque, como ela falou, existem pessoas que têm aquele cuidado na sua residência, no seu terreno, no seu território, mas existem outras que não atentou ainda, né? Não só nesse momento, mas há muito tempo, para que a ação de enfrentar o mosquito, de combater o mosquito, é um dever de todos. Uhum. Então, a lei ela tem algumas classificações, inclusive com aplicação de multa, né, que está dentro do seu escopo. E aí a gente está, já a partir dessa aprovação, através dos agentes, a gente tem uma reunião semanal, a gente vai se reunir essa semana novamente para que, de fato, a gente possa discutir a aplicabilidade da lei no território.
Alô, do telefone.
Alô, Neil Júnior.
Paulo Roberto, e aí, o povo tá cuidando aí na vila ou não?
Tá, minha filha, aqui é tudo cuidado, viu?
O povo aí
é bem limpinho, lá em casa, lá o banheiro, é bem limpinho lá em casa, viu?
E o povo aí, os vizinhos, estão cuidando direitinho?
Então, olha, agora só tem um problema aqui na Pinto Amarelo, sabe o que é? É o esgoto que tá estourado, tá podre aqui no centro do bairro do Nival, daqui, tá podre o esgoto.
Anotamos, é onde?
Aqui na rua de Coaçamento, aqui no bar do Nivaldo, aqui no bar que tá aqui.
No bar de Nivaldo.
É, agora tá pô, ninguém pode nem almoçar, que é terrível.
Sei como é.
Eu queria vir aqui, fosse o secretário do povo, vinha só aqui.
Pronto, anotamos aqui, anotamos e vamos cobrar providências. Do ponto de vista de incidência de dengue, desses, qual é o bairro hoje que tem mais incidência, Arthur? Qual é o que preocupa mais para esses mutirões, por exemplo?
Então, Nil, a gente, na última sexta-feira, realizou a audiência aqui no município de Afogados, né? E a gente discutiu com vários segmentos, onde a gente mostrou o extrato do índice de infestação predial. O que é isso? É a presença, né, da lava nos reservatórios. A gente tem aqui um número que se aproxima de 83% dos principais focos estarem dentro das casas das pessoas. Do total de focos, né, de 100, 83 estão dentro da casa das pessoas no reservatório de água, né? E aí a gente fez o extrato por bairro. A gente teve a Ponte, né, o bairro Padre Pedro Pereira e o São Francisco, com um índice maior, né, de 5.1. A gente teve, em segundo lugar, a região do centro, o bairro de Manuela Valadares, o Sombrais, o Sobreira, o Coab, o São Cristóvão e o São Sebastião, né? E seguido, em terceiro lugar, a gente teve o Isidio Leide, a Pitombeira, o Borges e Brotas, né? Então, assim, essas ações, esses índices, eles orientaram a ação da gente. A gente priorizou, certo, quem estava com índice maior, e aí a gente já começou a realizar as atividades. Eu queria até agradecer a participação das escolas, Nil, de vocês, da comunicação, né, da população, que tem dado uma resposta a esse combate. Eu tenho várias fotos de crianças que estão na rua, fazendo coleta, limpando o quintal de casa. Isso na parceria com a educação.
As escolas, as crianças, né?
Eu, na audiência, até falei e relatei que fiquei muito feliz na inauguração da iluminação da praça, quando a gente teve uma criança, né? Uma criancinha que fez o seu dever de cidadão, fez o seu papel de agente sanitário e conseguiu, de fato, com certeza, livrar esses ambientes, que essas 8 mil garrafas estavam, na presença do Aedes. Então, esses bairros, eles foram caracterizados por esse índice de infestação predial. Hoje, a média do município, né, é 4%. O Ministério da Saúde, ele diz que até 1,9, o município é caracterizado, né, com situação emergente, que pode em algum momento acontecer epidemia. Mas aqui nessa região a gente tem um índice que nunca está abaixo desse 1,9. Infelizmente, a gente teve situações, por exemplo, de municípios que estavam com 13 e conseguiram baixar, né, para 3, 2, 4, 5. Então, assim, isso através dessas ações de contingenciamento, essas ações de contingenciamento do mosquito, de enfrentamento do mosquito no território.
Muito bem. São 8 horas e 32 minutos. Eu estou na ponta da linha agora com Jussara Araújo. Ela é secretária de saúde de Tapetim. Jussara, bom dia. E Tapetim está com essa experiência que está tendo repercussão. Ela, inclusive, disse, olha, eu atendo a Rádio Pajeú, mas eu também estou aqui com a Folha de São Paulo e com a Globo, né? O pessoal da Globo estava lá, a Globo Nordeste, para buscar esse exemplo da história das piabas, que são colocadas nos reservatórios, elas comem as larvas. Eu queria que você falasse o que era a incidência de dengue em Tapetim antes depois. E depois dessa experiência, Jussara. Bom dia, amiga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Tapetim também. Antes nós estávamos com um índice, logo no início do primeiro ciclo, em janeiro, nós estávamos com um índice de 4%. Então, depois disso, em fevereiro, segundo ciclo, fevereiro, março, por aí, o índice aumentou para 13 alguma coisa por cento. Então, assim, foi realmente um tempo de infestação no município, onde tivemos que nos reunir com o prefeito, com todos os secretários, era a gestão da antiga secretária Edilene Machado, e foi feita uma mobilização no município, e aí veio a ideia de trabalhar com peixe e piaba. Então, essa ideia, o nosso coordenador Naldo de Holanda, né, que é o coordenador de endemias aqui do nosso município, trouxe essa ideia para trabalharmos com peixe e piaba, onde já tinha tido alguns estudos em outros estados sobre isso. Então, nós pesquisamos e aí começamos a trabalhar com isso. Foi um trabalho que realmente deu resultado, meu Júnior, porque conseguimos baixar para um ponto, eu acredito que foi 1.6 agora, no final desse último ciclo agora. E estamos com 2 pontos alguma coisa. Então, assim, realmente nós não estamos com hospitais superlotados, não estamos com hospitais com pessoas com dengue, com zika, com chikungunya, não. Temos alguns casos notificados, mas que são poucos casos que foram importados para Itapetim. Então, realmente foi um trabalho ótimo, um trabalho feito com a piaba, foi muito gratificante. No início também houve aquela... O pessoal não queria aceitar e tudo, se recusavam. Muitas pessoas bateram a porta e não queriam que os agentes pudessem entrar nas casas para colocar a piaba, para explicar também, que também teve a parte educativa também. Continuamos também trabalhando com larvicida, que algumas águas cloradas, a piaba não sobrevive, então teve também um trabalho com larvicida, mas que o que prevaleceu mais no município foi o uso da piaba.
Agora, como é que é a curiosidade, essas piabas, porque realmente a água que vem com o cloro da Compesa, a vida útil da piaba é bem menor. Como é que é feita essa troca, de quanto em quanto tempo nas caixas, nos reservatórios de Tapetim? É importante dizer para a população, ao contrário de Afogados, é o município no Pajeú que mais sofre com a estiagem. Tapetim está há mais de 2 anos, né, Jussara, com as caixas nas ruas, coletoras de água, a população faz fila para pegar água. Tem vivido um drama muito grande. Está com a esperança de resolver isso agora com essa segunda etapa da adutora do Pajeú. Então, de quanto em quanto tempo essa troca é feita?
Itapetim é um município que vem sofrendo muito com a seca, né? Como todos já sabemos. Está sendo muito difícil, as pessoas realmente fazem filas para pegar uma pequena quantidade de água. Temos algumas caixas espalhadas pelos bairros, onde são abastecidos essas caixas, e as pessoas pegam essas águas para serem utilizadas. A distribuição do peixe a gente faz em cerca de 2 mil piabas por semana para serem distribuídas. Então, são feitos alguns kits que são distribuídos com os agentes, e esses agentes eles vão passando casa a casa para fazer a distribuição. Quando se vê a necessidade, até porque os agentes, eles mesmo colocando o peixe no reservatório, também dependendo da quantidade de água que tem no reservatório, do tamanho do reservatório também, eles ficam sempre observando se o peixe morreu, se está precisando colocar mais, se ainda as larvas estão persistindo ou não. Então, assim, é um trabalho realmente feito, que os agentes fazem com muito esforço para ficar sempre olhando, orientando as pessoas, vendo como é que está esse peixe, como é que está sendo a qualidade dele na água. Então, isso é muito importante também. E é feito essa divisão, nossa divisão é feita dessa forma, dessa maneira.
Bom, como nós sabemos, Itapetim está com esse exemplo, está chamando a atenção da imprensa nacional. Você tem atendido muito a imprensa do país todo agora, né?
Isso, nós estivemos semana atrasada foi com a BBC Brasil, Camila Costa, repórter. Hoje nós estamos recebendo aqui na secretaria, estão a Globo Nordeste e o Jornal São Paulo. Uhum. Então, assim, está todo mundo realmente interessado. Também Estado de São Paulo, recebemos também alguns telefonemas de outros repórteres também, querendo saber como é que está, como é que está sendo feito, o que é que a gente está fazendo, né?
Uhum. Bom, falando a respeito, está sendo exemplo para o país, para o Estado, agora, e para os municípios do Pajeú? Me parece que Santa Terezinha, com exceção de Itapetim, é o único que aderiu já a essa técnica. Os outros municípios sinalizam isso, Jussara, ou não?
Alguns municípios, até já o meu companheiro Arthur, que acabou de ligar também, já me perguntou, e outros companheiros também, eu acho que vão aderir também à técnica. Lembrando também que alguns municípios usam mais água clorada. Aqui na Petinha a gente não usa tanta água clorada, então facilita mais o nosso trabalho, né? Uhum. Para outros já dificultam mais por conta disso.
Uhum. Bom, Jussara, eu quero agradecer a sua participação, parabenizar pela iniciativa e dizer que a gente continua conversando aí. Tapetim está dando um exemplo importante, está tendo essa repercussão toda, porque está dando certo, matematicamente está conseguindo. Parabéns aí aos que vislumbraram nessa possibilidade, uma forma de combater, que está tendo um resultado prático. Muito obrigado.
Obrigada, eu quero agradecer também a você pela oportunidade, né, de estar podendo divulgar um pouco nosso trabalho, e também agradecer a todos de Itapetim, que também, se a população não contribuísse, também o trabalho não teria resultado. A gente tem que ter a contribuição de todo mundo. Temos também a contribuição de todos os secretários, do prefeito, de todos, que realmente Itapetim está empenhado nessa batalha contra o mosquito. Então, muito obrigada e até uma outra oportunidade. Muito
obrigado. Conversamos com a Jussara Araújo. Arthur, no caso, para afogados não daria muito certo por conta do cloro, ou tem possibilidade de afogados botar o peixe piaba para nadar nos reservatórios?
Então, Nil, a gente conversou assim que Jussara, ela é secretária daqui da 10ª Região de Saúde, e a gente estava discutindo com ela. Inclusive, a gente tem um grupo de secretários e eu perguntei sobre as experiências. Inclusive, a gente ficou muito feliz, né, porque isso que ela falou é verdade. A gente teve um pico de casos, eu acho que no meio de, entre fevereiro, março, Nil, e aí isso foi, a gente ficou meio que em pânico, né? Quando eu digo a gente, é a gente que faz parte da 10ª Região de Saúde. Então, assim, as ações, elas têm que ser realizadas no conjunto dos municípios, e ela, junto com a Edilene, né, que era a secretária anterior, começou a desenvolver essa atividade, que surtiu um efeito fantástico, né? Elas conseguiram baixar o Lira lá, consideravelmente. Eu não sabia desse extrato de 1.6 que ela acabou de falar agora, fiquei sabendo. Então, assim, ela saiu de uma situação vermelha, né, para uma situação branca, uma situação de morte para uma situação de paz. E a gente foi discutir como era que a gente poderia estar replicando essa estratégia nos outros municípios. E aí a gente se deu com a situação do teor de cloro na água, Nil, que isso impede que a gente se utilize da piaba, né, nos reservatórios. Mas isso não afasta 100% a possibilidade da gente utilizar, até porque nessa próxima reunião a gente conversou com os agentes de endemias, e a gente vai conversar com eles novamente, né, de um mapeamento de possíveis reservatórios que possam estar recebendo, né, esse peixe. É interessante dizer que a gente tem um abastecimento, né, de água da Compesa, vamos se dizer assim, de maneira regular, Nil, comparando com esses outros municípios. Então a gente tem esse fator que já foi utilizada a experiência aqui do peixe, se eu não me engano, em 2012, a gente resgatou isso, conversou com algumas pessoas, e aqui em Afogados ela não deu certo, porque às vezes que colocaram peixe nos reservatórios, os peixes morreram justamente por conta da água ter esse teor de cloro. Então assim, a gente não descarta a possibilidade, mas a gente, como ela falou, ela ainda continua usando larvicida, né? A ação do peixe é uma ação complementar, que dá resultado, e a gente fica muito feliz com esse resultado de Itapetim. Mas, de fato, aqui a gente está intensificando nas ações de conscientização da população, de envolver a população no processo, porque não só a gente tem a média, né, acima de anos anteriores. Quando eu falo a média, é pela divisão de meses. Para você ter ideia, Nil, a gente tinha no estado de Pernambuco, com relação à dengue, que o principal, que a gente sabe que o Aedes está atrelado a ela, né? A gente tem uma média de imóvel que ela está bem abaixo, certo? Considerando as semanas epidemiológicas, que são 52 no ano, a média móvel, né? E o limite dessa média, eles estão bem abaixo dos casos que foram registrados no início do ano. Se você ver a linha de 2015 no gráfico, você vai ver uma evolução, né, logo no início do ano, desses casos.
Foi,
né,
o pico mesmo.
Foi,
né,
o pico. Que aí, a gente já pegando agora, a gente fica feliz com essas experiências aqui na região de Itapetim, por exemplo. A gente tem um ranking dos 12 municípios, né, por 100 mil habitantes, que tiveram o maior número de casos suspeitos de casos notificados, desculpa, de dengue, zika ou chikungunya. Desculpa, dengue ou chikungunya, zika. A gente só tem 4 casos confirmados até o momento no estado de Pernambuco, mas isso se dá por conta de uma falta de densidade tecnológica para poder identificar no exame a relação com esse vírus. Então a gente tem Pedra, Jataúba, Arco Verde aqui pertinho, por exemplo. A gente tem Iati, tem Inajá, Taquaritinga no norte, Vertentes. Aí tem 2 municípios daqui da nossa região que tiveram a presença da transmissão ativa em casos notificados, como Iguaraci, por exemplo, Itabira, que a gente já começou a ver, né, as ações nesses territórios. Então a gente fica muito feliz, porque são territórios que são circunvizinhos, as áreas elas se misturam, né? E aí a gente a qualquer momento pode estar tendo também uma situação igual a que esses municípios estão vivendo. E aí a gente confia muito nas pessoas do secretário Laura de Iguaraci e Alan de Itabira, que estão fazendo o seu papel, desenvolvendo as estratégias de combate. Inclusive a gente tem um grupo que discute muito isso, para que a gente não possa voltar a conviver com situações de epidemia causada por esse mosquito.
Muito bem, vamos ao telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria Emília.
Oi, amiga.
É porque eu tenho uma casa lá do Miguel Arraes, e aqui minha menina colocou peixe. Foi lá na barragem, pegou uma fiada e colocou peixe. Estava cheio de lavra. E agora, graças a Deus, não tem mais.
Então, as piabas, no seu caso, deu certo a experiência, né?
Deu certo. Estava cheia de lavra mesmo.
Ou seja, isso é uma iniciativa que qualquer cidadão pode ter aí, achar as piabas. Teve a piabinha, bota lá e... E olha aí, outro senhor me deu um exemplo agora há pouco também de que isso também dá certo.
Ô Nil, só uma questão, a gente viu também que após 48 horas da água armazenada no reservatório, esse nível de cloro ele diminui, cai, e isso, a piaba ela pode
sobreviver mais tempo.
Sobreviver, né? Correto.
Eu já comi piaba. Aqui a Socorro, dizendo que na rua Floriano Peixoto tem um terreno baldio, as pessoas jogam lixo, é horrível a situação. E vem gente de outras ruas jogar lixo. Pergunta se vai haver punição para quem joga lixo na rua também, em terreno baldio, Arthur.
Então, Nil, o que o companheiro traz é importante, e a gente já conseguiu avançar no tocante da lei para poder adentrar nos domicílios fechados, para poder estar... verificando casos de reincidência, né? O agente de endemia chega lá na casa, vê a larva, e aí essa pessoa tem um tratamento, e após a volta do agente, se encontrar, a gente tem uma reincidência da multa. Essa multa ela pode chegar, ela dobra, né? Então, assim, para o lixo a gente ainda não tem, pelo menos no meu conhecimento, eu não tenho essa legislação de multar essas pessoas. Mas é uma boa dica, uma boa sugestão para que a Procuradoria, junto com a equipe de gestão e os vereadores, possam discutir, para que a gente também possa combater essa falta de respeito, né, com o próximo, e está sujando o ambiente onde a gente vive.
Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior, bom dia.
Jânio.
É Jânio, Júnior.
E Jânio. Tudo bom.
Eu gostaria de perguntar ao Arthur, fugindo um pouquinho aí do tema, sobre aquele levantamento dos agentes comunitários de saúde, sobre o número de habitantes afogados que já foi fechado, e qual é o número real.
Quantos habitantes afogados tem para valer, Arthur, com base nesse levantamento dos agentes?
38.044.
38.044. O IBGE tinha dado quantos?
35.416.
38.044. Contagem dos agentes de saúde casa em casa. 38.044 cidadãos têm afogados da Engazeira.
Ele perguntou uma outra...
Sem contar com as piabas, né?
Correto.
10h47. Voltamos aqui com o debate. Vamos aqui às pessoas. Gonzaga, é o Gonzaga que está falando? Vamos ver aqui no zap.
Meu Júnior.
Oi.
Aqui é Gonzaga Barbosa. Fala alguma coisa aí. Vê se já existe por aí. A respeito do 13º dos professores de afogados da Engazeira. Da turma do Inativo, viu? Eu sou Inativo. Um abraço. Feliz.
Feliz Natal, né, Gonzaga? Pra você também, meu amigo. Entendeu, Arthur? É o 10º dos professores. Responde ele. Alô, do telefone. Ah, na outra linha. Bom, Nil, a Sônia Ângela do bairro Brotas está parabenizando Arthur pela atenção que ele está dando aos bairros com os mutirões. Né? Muito importante. Mas cada morador tem que fazer também sua parte. Fui tirar umas fotos de umas casas abandonadas que tem aqui em Brotas. Me deparei com muitos esgotos a céu aberto. Pedi a algumas pessoas para cobrirem as caixas e tonéis. Mas lutar com gente é difícil, está dizendo ela aqui. Ah, socorro, na Floriano Peixoto tem um terreno baldio, pessoas jogam lixo, é horrível a situação. Vem gente de outras áreas jogar lixo, está dizendo aqui. Nalva está dizendo que no Isidio Leite, a partir do postinho, tem muita gente que não está ligando para limpar a casa. É uma imundice só, a gente tem que ter cuidado, está alertando aqui. Adriana Alcântara, Arthur, preciso fazer uma cirurgia, está demorando para marcar os exames no PSF, já é outra pauta, outra demanda também. Edinalva, vamos ver a Edinalva.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é a Edinalva da Diomedes Gomes, e eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu gostaria de saber se essas duas doenças que apareceu aí através do mosquito, essa zinca e essa outra que eu nem sei falar o nome, se ela é contagiosa, se ela passa de um ser humano para o outro.
Passa não, né, Arthur? Não tem contágio direto, né? Eu estou na outra linha com Alan Dias, secretário de saúde Tabira. Tabira, inclusive, teve a presença do exército aí para o combate ao Aedes. Alan, como é que está o combate ao Aedes aegypti aí na Cidade das Tradições? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michelle. A todos os componentes aí da Rádio Pajeú. É um prazer, companheiro, falar nesse programa de tão grande audiência aqui no nosso sertão do Pajeú. Pois é, Nil, nós fizemos um plano de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que está aí alarmando o sertanejo, que antes de tudo é um forte, mas está um pouco amedrontado com essa calamidade, vai podemos falar assim, de um mosquito devastando hospitais, num consumo exorbitante de medicamentos, desgastando os profissionais, a população acometida dentro de casa, e os casos principalmente também das consequências do Zika vírus, que são as microcefalias. Mas nós fizemos um plano de ação, os mutirões de limpeza, porque bem como você falou aí, respondendo ao ouvinte, depende também da população. A gente sozinho, da gestão pública, nós não sozinhos temos esse resultado. A população tem que nos ajudar, o governo federal e o governo do estado, em manter o constante envio dos larvicidas para os nossos municípios aqui do Pajeú e do Brasil em si, porque agora a Zika, chikungunya, a dengue está no Brasil inteiro. Então nós fizemos esses mutirões de limpeza envolvendo toda a classe da saúde, a sociedade civil e também, só corroborando aí um pouco a sua fala, que nós, Tabira e Guaraci, vão receber soldados do Exército, porém ainda não chegaram aos nossos municípios. E hoje pela manhã eu recebi uma ligação do Capitão Ramiro, que amanhã estará visitando aqui a nossa regional, e segunda-feira, foi o que ele me falou, esses soldados aqui em Tabira serão 20 soldados do Exército estarão aqui chegando ao nosso município para, assim, ampliar ainda mais o nosso efetivo de combatentes ao mosquito Aedes aegypti aqui em Tabira.
Arthur me informou agora há pouco que dos casos suspeitos de microcefalia, no momento, todos foram descartados da primeira leva de mães que foram a Recife. Como é que está a situação de Tabira?
Tabira tem um caso já confirmado, numa zona rural, e tem uns 5 ainda
investigação.
Diagnosticados, assim, dentro do protocolo, porém, se Deus quiser, a gente está torcendo que essas mães vão ter uma resposta positiva, que estão sendo encaminhadas para o EMIP. Então, só são 5 casos notificados, ainda vai ter que sair o diagnóstico definitivo, porém, nós já temos aqui, segundo sabemos, um caso confirmado de microcefalia.
E quanto a população, essa situação toda tem amedrontado muitas mulheres. E a comunidade está se envolvendo mesmo, Alan? Está ciente dos riscos realmente?
Tá, Nil. A gente está com esses mutirões, os agentes de saúde, o pessoal do NASF, o Conselho Municipal de Saúde, a Guarda Municipal, a sociedade está vendo agora, porque acometeu todo mundo, né? Tem ruas inteiras aqui em Tabira, onde toda casa teve uma pessoa acometida com zika, com dengue, né? Então o povo está vendo que não é só a gestão, já está vendo, eles já ligam para a gente, olha, o meu vizinho aqui, a casa está fechada, o pessoal vai lá, abre a casa, o meu vizinho aqui tem uma construção, está descoberta a cisterna, a gente vai lá, orienta, ou esvazia quando a obra está abandonada. Então a gente já está vendo que está tendo esse engajamento, essa preocupação da população, e está olhando o seu reservatório e ao mesmo tempo fazendo as denúncias de um vizinho, de alguém que está aí deixando a desejar quanto ao tratamento do seu reservatório. Porque, como a gente sabe em pesquisas, 90% dos criadores da larva estão nas nossas casas, estão nas nossas residências. Então a gente está pedindo à população de Tabira que, quando vê um terreno baldio, um pneu, alguma coisa, ligue para a gente agiliza a Secretaria de Obras, que também está engajada com isso, para a gente ver, fazer esse tratamento desses depósitos aí propícios ao aparecimento da larva e do mosquito da dengue.
Muito bem, Alan, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente continua conversando, é um tema de utilidade pública e que interessa a toda a região. Muito obrigado.
De nada, Nil, e bom dia.
Bom, Arthur, no caso dos mutirões aqui em Afogados, como é que está o cronograma?
Então, Nil, o mutirão está acontecendo, né? Todas as semanas a gente tem cronogramas que variam entre sexta e sábado. É interessante a gente chamar a população agora para que na próxima sexta-feira, dia 18, a gente vai realizar no bairro do São Brás, né, o nosso mutirão. Já estava até contactando aqui com o Evandro para a gente poder estar fazendo a experiência da utilização do drone, né, na próxima sexta, já nesse mutirão da gente. E aí a gente montou um calendário, Nil, que ele ainda nesse mês, a gente vai estar no dia 22 no bairro do Sobreira Coabre, no dia 23 na quinta, isso tudo a partir das 7h30 da manhã, gente, né, Sobreira, Coab e Residencial Dom Francisco, São Cristóvão, né? No São Brás, a unidade básica de saúde vai ser o ponto de apoio o ponto de encontro das pessoas. No bairro do Sobreira, Coab e Residencial São Francisco e Dom Cristóvão, a unidade básica de saúde também vai ser o outro ponto de apoio, nos dias 22 e 23 agora de dezembro. A gente tem ação que se estende no bairro Costa e São Sebastião, nos dias 28 e 29 desse mês, às 7h30 da manhã, né? A unidade básica de saúde também vai ser o ponto de apoio. No dia 15 de janeiro e 16 de janeiro, a gente vai para Borges e Brotas, Pitombeira, né? A unidade básica de saúde também vai ser o ponto de apoio. E no dia 22 de janeiro e 23, a gente vai fazer a atividade no centro, né? A gente acredita que a unidade básica do Mandacaru vai ser o ponto de apoio. A gente acredita que com essas ações a gente consiga diminuir consideravelmente o Lira de 4 e passe para um percentual baixo do considerado alto pelo Ministério da Saúde, que é 1.9.
Bom, vamos a mais opiniões aqui. O que, que essa mandou aqui? Mandou o áudio, produção. Vamos ver o que, que ela quer falar. O áudio aqui no Zap. Cadê?
Bom dia, Nil. Esse combate ao mosquito da dengue chega até a ser uma piada, Nil, porque tem um criatório no centro de Afogados da Engazeira. Aqui, na Henrique Dias, por trás da Henrique Dias, na beira do rio. É, ninguém toma as providências com isso. Passa lá alguém, um responsável, esse mutirão que venha para cá. Porque isso é no centro da cidade, isso é um absurdo. Só quem mora aqui e quem precisa passar por aqui é quem sabe o que eu estou falando. Eu acho que é por isso que ninguém tomou atitude nenhuma. Tem um criatório no centro da cidade e ninguém faz nada. Com a quantidade de lixo que tem aqui, não está dando mais nem passagem para ninguém. Isso é um absurdo.
Ok, Alzira. Arthur, o que, é que você disse para ela?
Alzira, a gente chama a população. Você é conhecedora desse local. Então faça a sua parte e ajude o poder público a destruir esse foco, certo? Ajude o poder público a fazer com que esses criadores, como você está dizendo, eles existem, né? Então você ajude a gente a realizar essa intervenção, tá certo? A gente fica muito feliz com essa intervenção, mas a gente também pede a ajuda da população para poder estar combatendo esse foco. E aí, se você fizer, a gente agradece e a população, seus familiares, todo mundo que mora em torno também vai agradecer.
Aqui a reclamação: Nil, em Brotas tem esgoto estourado, foi notificado já na Secretaria de Saúde. Diga onde é o esgoto, diga direitinho para a gente notificar a infraestrutura para ir resolver, tá? A Luciete quer saber do secretário quando sai o edital de seleção para agente de saúde, Arthur.
Então, Luciete, eu quero falar dos recursos, Nil.
Sim, fale, vamos falar também. Questão da seleção, tem Pronto. Alguma previsão?
Tem, a gente ontem fechou os últimos detalhes do edital e eu creio que até sexta-feira agora a gente deve estar publicando, viu? Uhum. Esse edital.
Quantas vagas?
Nil, a gente vai ter 90 vagas de cadastro e reserva para agente de comunitário de saúde, né? 7 vagas para chamamento imediato. Né? Isso aí vai se confirmar no edital. 3 vagas para chamada imediato de agente de combate a endemias, né? E 13 para cadastro de reserva, serem formados. Se tiver alguma alteraçãozinha, vai ser mínima com relação a esse número de vagas, porque a gente ontem já afinou essa discussão com base no remapeamento.
Aqui a amiga na Macambira está dizendo que o problema de esgoto é na Macambira, viu, produção? Na rua Calçada, esgoto estourado. Vamos lá, Luciete, já registrei, meu amigo Jairo, na zona rural as pessoas usam muito água de poços artesianos, esse método das piabas seria eficaz, já que não tem cloro, seria sim, né?
Seria, então,
bota
correto.
A piabinha lá. Alô do Zap, cadê você?
Meu Júnior, quando é que vai saber quando é que tem um neurologista na UPA? Porque já foi marcado e ninguém até agora não deu o resultado, se vai ter esse mês ainda o neurologista.
Como é o nome da diretora? Patrícia, né? Como é que tem essa questão, Arthur? Tem muita coisa represada. Eu tive um debate semana passada com o pessoal da GERES do Hospital Regional. Gente esperando 6 meses, 5, para fazer o atendimento na UPA. O que está acontecendo?
Então, Nil, é isso que ela traz, é bem interessante. No dia 15 de dezembro, ontem, né, o presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Dr. Mauro Junqueira, né, e a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro, fizeram um ofício em conjunto e protocolaram na casa no ministro civil, né, que é Jacques Wagner, pedindo para que, de fato, o Fundo Nacional libere os recursos para os municípios. Esse mês, ainda, nenhum município, certo, do país recebeu os recursos referentes ao bloco de média e alta complexidade que paga, né, as consultas e exames. A gente também não recebeu o recurso para a manutenção das equipes de atenção básica, e aí no ofício eles expressam a possibilidade concreta de paralisação de serviços essenciais à saúde, colocando inclusive em risco a vida de milhares de brasileiros. Nil, 2015, a saúde do país fecha com déficit de 13,4 bilhões de reais, certo? E aí a gente tem uma situação interessante com relação ao mês de dezembro especificamente, que o déficit só para esse mês de dezembro agora é de 6 bilhões de reais. Então, o que é que acontece? Isso é uma situação séria. Todos os municípios estão sofrendo com isso. E se o Ministério da Saúde não realizar os repasses através do Fundo Nacional, certo? a possibilidade concreta de paralisação desse serviço. Então a gente tem que cobrar do governo federal que eles passem isso. O Conasems entrou com ação civil pública, coisa que nunca aconteceu, junto ao Ministério da Saúde, para que se garantisse o repasse desses recursos no mês de dezembro. Então, assim, você vê que a reação é em cadeia, né? A partir do momento que a gente tem contingenciamento de recursos, a gente tem queda dos serviços ofertados, né, na rede especializada. A UPA está sofrendo com isso, o Hospital Regional está sofrendo com isso, a rede estadual de serviços especializados está sofrendo com isso, e também o município está sofrendo com isso, certo? Então, assim, é interessante que a gente atente para essa situação, porque essa atual crise econômica e fiscal, isso está dentro do ofício, está fazendo com que a gente tenha uma descontinuidade na prestação de serviços de saúde para a população do país, certo? Uhum. Então, assim, a gente tem essa situação difícil, a gente hoje tem visível, né, uma diminuição nas cotas dispensadas para os municípios poderem estar utilizando na UPA. Então, isso é uma coisa que é real, isso chegou, é palpável, certo? E isso tudo por conta dessa dificuldade, os recursos não estão chegando até agora, né? Eu não estou nem fazendo conta, mas considerando o dia 30 de dezembro, Nil. Porque toda a previsão que a gente faz até o final do mês, ela não se cumpre, né? Afogados tem 1.314.000 para receber do Ministério da Saúde e até agora não recebeu, certo? Isso só do exercício desse ano. Então a gente precisa ir para a imprensa, a gente precisa discutir. Antes de sair agora, a TV Jornal estava conversando com a gente sobre essa questão dos repasses. E a gente precisa, você já inclusive tem conhecimento desde ontem, que você também colabora nessa luta de estar buscando, né, soluções para os problemas. Então, assim, a gente, dia 30, foi dormir com a perspectiva de receber o recurso para pagar a folha dos profissionais. E a gente tinha saído de Gravatá de uma audiência sobre o combate ao Aedes, né? No dia 30, o Ministério da Saúde disse que não ia faltar recurso. No dia 30, ele não fez o repasse do recurso para pagar os agentes de endemias. Então, isso é uma situação que é complicada. A gente se planeja, a gente se organiza, mas a gente não consegue organizar as previsões, nem cumprir o planejamento, porque um dos entes federados está errando com seu compromisso. O governo federal está fazendo isso, infelizmente. Eu,
Arthur,
fico triste.
No final, a Irene Nogueira, a gente tem cuidado com ela. Eu já registrei a Irene, né? É. Na Atlético Campelo, três casas fechadas. A Aparecida está sentindo dores nas articulações. O que ela tem que fazer para conseguir marcar exame para saber se é chikungunya? Quem tem um relato desse, procura o quê e aonde?
Então, com relação a isso, ela tem que procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa, né? A gente já fez reuniões com os profissionais médicos e enfermeiros, a gente organizou, discutiu o protocolo, e aí esses profissionais, eles estão aptos a identificar se é chikungunya, se é zika, se é dengue, né? Porque as características de dores na articulação, levando em consideração as doenças transmitidas pelo Aedes, a gente tem uma semelhança, uma proximidade com a chikungunya, né? Uhum. Então é importante que ela procure a unidade mais próxima.
Arthur, obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. E a parceira, esse mutirão aí, sempre que necessário, a gente vai divulgando para que a comunidade se alerte dessa necessidade. Obrigado, hein?
Obrigado, Nil, e obrigado, ouvintes da PAGEU.
Acabou o debate. O debate das 10.